Saudações, senhoras e senhores, muito boa noite. Voltamos com mais uma edição da primeira temporada do Livros ao Vivo. Hoje é quarta-feira, dia 4 de ao vivo, através da Rádio 660 e FM 95.7. Eu sou Ednei Procópio, sou especialista em livros digitais e tenho aqui ao meu lado a jornalista literária Cris Donizete.
Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, Ednei. Boa noite, Sandra.
Boa noite, Cris.
Tudo bom?
Pois é, na minha frente, a escritora e tradutora Sandra Chamas. Seja bem-vinda de volta, Sandra.
Boa noite, Ed. Boa noite, Cris. Boa noite, ouvintes do programa Livros ao Vivo na Rádio Mundial.
Muito bem. O programa Livros ao Vivo é uma produção Livros, Negócios, Editoriais. Para conhecer melhor o nosso trabalho e saber como a gente publica, distribui e vende e divulga o seu livro, visite www.livros.com.br. Vamos aos destaques dessa nossa edição com a jornalista literária Cris Donizete.
40 anos após a morte de Vladimir Herzog, biografia escrita pelo jornalista Paulo Marcon é relançada. Publicado originalmente em 2005, o livro Meu Querido Vlado, a história de Vladimir Herzog e do sonho de uma geração, foi relançado 10 anos depois e para comemorar os 40 anos da morte do jornalista assassinado em 75 nas dependências do DOI-COD. Meu Querido Vlado é o relato pessoal de quem sobreviveu aos porões da ditadura e também um minucioso trabalho de pesquisa e apuração de documentos do antigo Departamento de Ordem, Política, Social, o DOPS. Tomando por base a sua própria história, desde a militância estudantil até a prisão, em Meu Querido Vlado, Paulo Marcon reconstrói a trajetória pessoal e profissional de Vladimir Herzog.
Muito bem. Eu gosto do título, Sandrinha, do subtítulo. E do sonho de uma geração.
E foi mesmo, sem dúvida nenhuma. Olha, com mais de 15 livros no currículo, Paulo Marcon reforça, em Meu Querido Vlado, a necessidade de se tocar em assuntos como tortura e repressão. Até por considerar esse o primeiro caminho para que tais violências não ocorram novamente.
É, não ocorram novamente. Esses dias eu estava passeando ali no centro de São Paulo e tinha um cara com uma camiseta escrito Intervenção Militar Já.
Pois é, infelizmente se vê disso por aí.
Pois é, aqui na Paulista nas manifestações também tinha disso, né, essas plaquinhas aí. Jornalista desde a década de 70... Paulo Marcon conheceu o iugoslavo naturalizado brasileiro Vlado Herzog lá na TV Cultura. Na época, Vlado era o diretor de jornalismo da emissora. E apesar de uma diferença aí de idade, o Vlado tinha 38 e o Marcon 23, eles se tornaram grandes amigos e companheiros.
E também fora das redações, né? Ambos tinham ligações com o Partido Comunista Brasileiro, o que era visto como subversivo pela ditadura. E logo foram presos e convocados a depor pelos agentes do DOI-COD. Marcon, que também chegou a ser torturado, foi uma semana antes. Vlado, em 24 de outubro de 75. E no dia seguinte, estava morto.
É, eu não gostaria de dizer isso, mas quase que o Marcon foi nessa.
O Marcon e muitos outros, né? E aí aconteceu esse evento, né, em homenagem ao Vladimir Herzog, e lá foi o lançamento do livro do meu amigo Paulo Marcon, que fez essa reedição do Meu Querido Vlado. E eu estou com o livro aqui e é muito interessante, porque o Marcon faz uma carta para o Vlado,
certo,
contando tudo o que aconteceu nesses...
anos todos.
Nesses 40 anos, né?
Nesse intervalo.
Nesse intervalo. Mulheres comandam o Brasil, a Alemanha, a Argentina e o Chile. Um negro preside os Estados Unidos. Um ex-agente da KGB comanda a Rússia.
Caiu o muro de Berlim.
Caiu o muro de Berlim. A Rússia tem eleições diretas e adotou o capitalismo.
A própria China é um dos maiores países capitalistas do mundo, né?
Então, e aí a gente se transporta, né, para aquela época e fica imaginando o que o Herzog ia dizer de todos esses acontecimentos.
É.
Olha, história de Vladimir Herzog, do Sonho de uma Geração. Meu querido Vlado, é um livro da editora, que sai pela editora Objetiva, e que vale a pena ser lido e divulgado.
É, isso aí é um relançamento.
Um relançamento muito propício, por sinal.
E agora é um lançamento, Cris.
Vamos lá. O escritor Luiz Fernando Veríssimo lança livro em que abre espaço para histórias com as mentiras contadas por mulheres. Em 2000, Luiz Fernando Veríssimo lançou o best-seller As Mentiras que os Homens Contam, uma seleção de histórias onde o autor demonstra, de modo divertido, como os homens faltam com a verdade para poupar as pessoas, principalmente as mulheres.
E aí, Cris, as mentiras que as mulheres contam?
E depois de 15 anos do lançamento do best-seller As Mentiras que os Homens Contam, chega às livrarias As Mentiras que as Mulheres Contam, também pela editora Objetiva. E a obra apresenta, em crônicas, as maneiras femininas de contornar a verdade.
Então, mulher não mente, não contorna mente. A verdade.
A gente contorna a verdade, isso é fato.
São as mentirinhas brancas, né? Então, olha só, eu estava lendo no Estadão que o Veríssimo tem até uma tese. A tese é que de todo ser humano, todo ser humano é vítima das mentiras femininas. E aí ele cita a frase clássica, olha o aviãozinho. Então ele diz que a primeira mentira, ela querendo nos convencer de que o que tinha na mão não era uma colher com papinha, mas um avião, escreve ele. E completa, se um dia fosse acusada de tentar ludibriar um bebê de colo, ela teria uma defesa. Era para ele abrir a boca, seu juiz. Era para o bem dele.
E não era verdade?
Claro que sim.
Legal esse livro dele. Acho que eu vou ler aquele do que os homens contam sobre as mentiras.
Esse eu já li.
Muito bem. Então, pessoal, olha só que impressionante essa nossa matéria especial aqui da semana.
A gigante mundial do comércio eletrônico abre a sua primeira loja física nos Esteira dia 3, após 20 anos vendendo livros somente pela... A Amazon abriu a sua primeira loja física. Essa loja se chamará Amazon Books e a livraria é considerada uma extensão da loja online mais famosa do mundo. O anúncio da abertura da loja física da Amazon era ansiosamente aguardada por leitores desde 2012. E além de prometer manter os preços dos produtos online nas lojas físicas, a Amazon tem o objetivo de ajudar os clientes nas compras com a opinião de outras pessoas sobre o mesmo item.
Pois é, né? Parece algo prosaico, né? Assim, que notícia é essa, né? De uma gigante online abrindo uma loja física. Mas para a gente que trabalha com livro, essa notícia é realmente importante.
A cidade escolhida para sediar a primeira loja da Amazon é justamente Seattle, a cidade onde estão instalados os escritórios centrais da empresa de Jeff Bezos, o fundador da companhia. A primeira loja com a marca Amazon fica dentro do University Village, shopping de Seattle, Estados Unidos.
Pois é, eu sou especialista em livros digitais e já vi de tudo. E às vezes eu me pergunto, será que a Amazon ela está inovando? Ou ela está retrocedendo?
Olha, vamos ver o que acontece, né?
É, esta primeira loja da física da Amazon, lá em Seattle, disponibiliza mais de 100 mil títulos, que eu ainda acho um pouco, ainda bem pouquinho, né?
6 mil, né?
6 mil, 6 mil títulos, as livrarias geralmente, tipo Martins Fontes, é 40 mil títulos, né? 60 mil títulos. É, com o mesmo preço praticado na loja online. E isso aqui é uma informação importante, ou seja... A Amazon ela é conhecida por baixar os preços dos livros lá nos Estados Unidos. Então, ela abre uma loja física com os mesmos preços na loja física dela, o mesmo preço praticado na loja online, e aí eu acho que os consumidores americanos vão gostar. Eu acho que seria legal aqui também fazer isso, né?
Eu acho que foi uma tremenda jogada de marketing, né? E nós todos sabemos que a Amazon mudou a maneira de se comprar e consumir livros. E ela se tornou praticamente uma ameaça para as grandes livrarias quando há 20 anos começou com a venda de livros online. E agora, A loja está instalada na University Village como uma extensão física do negócio online.
É.
Eu acho que as pessoas ainda gostam do contato humano, né? Apesar de consumirem muitos livros online, acho que o fato de ir à livraria, procurar o livro, manusear, ainda causa um prazer, né?
É, mas acho que tem uma... Os títulos foram selecionados com base na lista dos mais vendidos da própria Amazon. É, bem, eles testaram o modelo do comércio eletrônico, descobriram quais são os livros que mais vendem e simplesmente selecionam esses mesmos livros e colocam dentro da loja física.
A preço de livro online.
A preço de livro online.
Tudo para dar certo.
Eu acho que vai bem aí para quem gosta de livros impressos, né? Porque para quem gosta de livro digital não faz sentido nenhum você sair de casa para ir numa loja física.
De qualquer maneira, a Amazon gerou notícia com isso.
Ah, é verdade.
Tanto que estamos aqui falando dela.
É. Bom, em cada programa a gente traz uma dica de leitura para quem curte um bom livro. E se você, caro ouvinte, quer indicar um livro para a gente, entra lá no nosso facebook.com/livroseditorial e indique o seu livro, né? E por falar em mercado editorial, a gente está falando agora da Amazon, olha só que legal a dica de leitura dessa semana.
A dica de leitura dessa nossa edição é o livro Só Faltou o Título, do escritor Reginaldo Pujol Filho. É isso mesmo, gente. O nome do livro é esse, Só Faltou o Título. O protagonista dessa obra, Só Faltou o Título, é um revisor de textos que se acha superior a todos com quem convive e se sente injustiçado por não ter o seu pretenso talento literário reconhecido. Entre doses de conhaque barato e tragadas de cigarros ordinários, ele atiça a curiosidade dos fregueses do bar que frequenta, com um caso que costuma contar de um homem que convence a todos de ter praticado atos que nunca praticou, inclusive crimes, pelo prazer de contar boas histórias. E depois de embasbacar os colegas de copo que acreditam na narrativa inventada, o criador da trama passa a desenvolver um arriscado projeto literário a partir dela.
Olha, acho que Só Faltou o Título do escritor, ele é de Porto Alegre, o Reginaldo, né? É, parece que é uma metalinguagem, porque ele criou um personagem dentro de um livro que fala mal do mercado editorial, que não publica os livros dele.
É, essa figura é conhecida nossa.
Muito, né? Conhecida. É.
Até onde pode ir um escritor para contar a sua história? Será possível escrever um livro com a própria vida? Transformar os próprios passos em capítulos? A identidade em um personagem e o mundo em leitores involuntários? Mais do que se perguntar tais questões, esses são os desafios que Edmundo Dornelles, o protagonista da obra, Só Faltou o Título, se impõe.
É isso tudo aí, ele está desiludido, ele é um revisor de textos desiludido. Já depois dos 40 anos, tendo gasto o pouco dinheiro da herança do pai e vivendo num pequeno apartamento em uma zona degradada de Porto Alegre, o amargurado Edmundo não obtém resposta das editoras sobre os originais que ele escreveu. Ele acha que o que ele escreveu é o melhor livro do mundo, ele envia para as editoras e olha o que acontece, as editoras não respondem e não publicam os livros dele.
É interessante. Bem interessante.
Né? Edmundo, você não está sozinho.
É, Edmundo, você não está sozinho. A gente recebe muitos originais lá na Livros.
Só que a gente lê, né?
Só que a gente lê.
Narrado em primeira pessoa, a partir de esforços de memória de Edmundo, o livro faz inúmeras referências ao meio literário gaúcho e brasileiro, sendo a maior parte delas desairosas.
É, sendo o protagonista, Sandra, do livro, ele é revisor freelancer, né, o Edmundo, dentro do livro. E nem mesmo a própria editora Record, que publicou a obra, foi poupada. Ou seja, ele fala até mal da própria editora que publicou o livro dele.
Alfineta
o que
mesmo.
Não é comum no mercado editorial, né?
Mas, de repente, é uma jogada boa para a Record fazer isso. Né?
É, muito bem.
Cora Coralina é a primeira biblioteca feminista do Brasil. Inaugurada em julho deste ano, a sala temática feminista da Biblioteca Cora Coralina, localizada na zona leste da cidade de São Paulo, é marco importante para as mulheres da região e da cidade de São Paulo. resultado de uma parceria entre as Secretarias Municipais da Cultura e de Políticas para as Mulheres, a sala é a primeira com acervo específico sobre gênero da cidade de São Paulo, talvez até do Brasil. E além de reunir um acervo específico sobre o gênero feminista, o espaço ainda abriga eventos como rodas de conversas, debates e apresentação, saraus, etc.
A gente conhece uma biblioteca temática, essa daqui é feminista, né?
Sim.
Mas a gente conhece uma ali na Vila Mariana.
Isso, é a Viriato Correia.
Viriato Correia, que é temática de literatura fantástica, né? E essa daqui, que fica em Guaianazes, ela é lá de feminista, essa daqui. Tem.
É, as bibliotecas então, estão temáticas.
Essa biblioteca Cora Coralina, ela faz com que qualquer pessoa que adentre o local se sinta convidado a passear por ele, examinar seus detalhes, escolher algum dos 1000 títulos que oferece, e se acomodar para poder mergulhar na leitura, né?
Legal, então é isso aí, ó. Biblioteca Feminista Cora Coralina. Adorei a homenagem aqui, viu? Ela fica na rua Otelo Augusto Ribeiro, 113, lá em Guaianazes. E ela funciona todos os dias da semana. Não é bacana isso? Não fecha nem de domingo. Até de domingo ela está...
Horário reduzido, né? Das 10 às 15.
Mas está aberta.
Ótimo.
Há 100 anos... A Metamorfose, de Franz Kafka, abalava a literatura com apenas um parágrafo. Escrito em 1912, a novela A Metamorfose, de Franz Kafka, chega ao centenário ainda aterrorizando leitores ao levantar os lençóis da cama de Gregor Samsa e revelar, além de um monstruoso inseto, os absurdos da condição e da psique humana. A primeira edição, em formato de livro, data de dezembro de 1915, por meio da editora alemã Kurt Wolff. O texto de A Metamorfose, porém, foi primeiramente publicado em alemão, o idioma no qual escrevia Kafka, na revista As Folhas Brancas de Leipzig, na Alemanha, em meados de outubro daquele ano.
Caramba, há 100 anos, hein? Ele escreveu isso aqui, um século.
100 anos.
100 anos. Mas está explicado porque eu nunca li A Metamorfose, viu, Sandrinha?
Por causa da barata.
Por causa da barata. Eu odeio
li,
barata.
Eu já li e adorei.
Não, eu detesto barata. Está aí um livro que eu não leria. A Metamorfose é assustador. É um assustador relato de Gregor Samsa, um viajante de negócios que, certa manhã, acorda transformado em uma barata gigante.
Um pesadelo.
É um pesadelo para ele.
Mas olha, Ed, na verdade, os estudiosos de Kafka interpretam essa transformação como uma metáfora sobre o peso insuportável da responsabilidade.
Tá, aí você fica com peso e vira uma barata.
É, você se sente uma barata, quer dizer, você pode ser pisado.
Pela sociedade.
Esmagada.
Esmagada.
Interessante.
Banida, varrida.
Perseguida, né?
Perseguida. Tanta gente se sentindo assim hoje em dia, né?
Poxa, nem fale. E olha, apesar de ter feito tanto sucesso no mundo inteiro, primeiro fez sucesso nos Estados Unidos na década de 40.
Certo.
Depois fez sucesso depois da Segunda Guerra Mundial na Europa Ocidental. Mas no país de Kafka quase não se conhece e não se lê a sua obra, infelizmente.
Ou seja, santo de casa não...
Não faz milagre.
Nascido em Praga em 1883, Franz morreu de tuberculose um mês antes de completar 41 anos, muito jovem. Ele trabalhou em uma empresa de seguros e deixou uma obra publicada muito curta e uma obra póstuma mais extensa. Ele pediu que esta obra extensa fosse destruída, mas alguém salvou ela e ela acabou sendo editada.
Olha, Ednei, eu vou deixar no meu testamento.
Por favor, quando você se for dessa para melhor, você deixa o espólio dos livros pra gente, tá?
Todos os meus minicontos que não foram publicados, você tem que destruir, fazer uma fogueira.
Isso, porque, Sandrinha, você sabe que autor bom
é autor morto.
É autor morto, né?
Já diz um amigo editor. Gente, mas imaginem acordar e perceber que você se transformou em um inseto gigante. É um pesadelo. E essa atmosfera de estranhamento e transformação poderá ser observada na Casa das Rosas, no espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura. A Casa das Rosas fica na Avenida Paulista, no número 37, e a partir de agora, do próximo sábado, terá a exposição Um Corpo Estranho, em homenagem ao centenário de publicação de A Metamorfose de Kafka.
Onde vai ser?
Na Casa das Rosas, estão todos convidados.
Ah, menos eu.
Quem não,
não
tem
vou,
medinho
não.
De barata, quem está convidado.
Menina, não, é melhor você não ir, porque é o seguinte, vai ter uma sala especial, inspirada no quarto de Gregor Samsa,
sim,
que é o personagem que se transforma no inseto asqueroso da noite para o dia, né? E além desse quarto temático, vai ter também, lógico que o destaque é a metamorfose, mas outros livros serão relembrados, como Carta ao Pai, além dos diários do Kafka. A curadoria dessa exposição é do Reinaldo Damásio e a mostra poderá ser visitada até 29 de fevereiro. Agora eu queria aproveitar essa deixa da Casa das Rosas e falando em Reinaldo Damásio para falar do Jardim Alheio, que é um grupo de estudos de crítica literária muito bacana, que você vai, participa, em geral são 4 módulos. Esse módulo de novembro, que começou dia 3, ontem, é sobre a obra de Daniel Galera, cujo livro Barba Ensopada de Sangue tem sido um grande sucesso, um livro muito bom mesmo. Então, a primeira reunião foi ontem, dia 3, foi a oficina exploratória. Depois, na semana que vem, vai ter uma aula técnica sobre romance. Em geral, o Reinaldo Damásio, que também é crítico literário da Folha, ele vem dar essas aulas no Jardim Alheio. Depois, na outra semana, vai ter uma oficina com os participantes que escreverão sobre a obra. E no dia 24, que é a última reunião, vai ter um encontro com o Daniel Galera em pessoa, conversando com os participantes do grupo Jardim Alheio e com os convidados que estiverem lá presentes.
Muito bem. Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos, de Poesia e Literatura, que fica na Avenida Paulista 37, perto do metrô? Brigadeiro, não é?
Mais próximo. É entre o Brigadeiro e o Paraíso, bem entre as duas estações.
Obra conta 5 séculos de histórias em quadrinhos. Trata-se de Imageria. Imageria é o nascimento das histórias em quadrinhos. É uma coletânea com as primeiras e as mais emblemáticas HQs produzidas no mundo desde o século XV até o século XX. Nesse livro, o leitor tem a chance de rever trabalhos importantes nunca lançados por aqui, como Yellow Kid, do final dos anos de 1890, considerada a primeira HQ norte-americana. Imageria abrange o trabalho de pioneiros como William Hogarth e vários outros clássicos publicados pela primeira vez no Brasil, sem contar também as obras religiosas.
Legal, né? 5 séculos das histórias em quadrinhos.
5 séculos?
Isso mesmo, 5 séculos de história.
Do século XV ao século XX. A empreitada é de Rogério Campos, um dos principais editores de quadrinhos aqui do Brasil, criador da Conrad e da Veneta, onde hoje ele é diretor editorial. O Rogério Campos é responsável pela publicação no Brasil de nomes como Alan Moore, o Robert Crumb e o Will Eisner. Não é legal?
Imageria traz os primeiros séculos da história dos quadrinhos, com as HQs que inventaram a narrativa visual moderna, criando a base da linguagem cinematográfica e influenciando tanto o design gráfico como a literatura.
E falar em design gráfico, Imageria tem um acabamento de primeira, tá? Foi produzido pela Veneta no formato 23x30, livrão, sabe? Table book. E tem 360 páginas.
E
agora
o preço, né?
Agora o preço acompanha a qualidade, né? R$ 149,00.
Mais e 90
centavos.
Mas vale a pena, né? São 5 séculos.
Vale a pena, gente. E HQ também sempre sai mais caro, porque tem todo o trabalho...
Papel, capa dura, é todo um
diferencial. Colorido. Para quem gosta...
Imageria, o nascimento das histórias em quadrinhos. A gente está falando bastante de quadrinho aqui, né? Fora de cinema e de música e de quadrinho também, né?
Tem que falar, né?
Muito bem. É o seguinte, olha que legal. Se você quer ouvir a gente também através da internet, entra lá no nosso facebook.com/livruseditorial, que nós já estamos colocando o link para o podcast do programa. A gente já tem 4 links lá para você baixar. Inclusive tem um vídeo no YouTube com backstage aqui, né, Sandrinha?
Isso mesmo. facebook.com/livros com o Livros Editorial, tudo junto. E nós já... você pode ouvir os programas anteriores.
Sandrinha, boa noite.
Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Mundial, do programa Livros ao Vivo.
Cris?
Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pela audiência. E contamos com vocês na próxima edição.
Lembrando que o programa Livros ao Vivo é uma produção Livros Negócios Editoriais. Para conhecer melhor o nosso trabalho e saber como a gente publica, distribui e divulga o seu livro, acesse www.livros.com.br. E não esqueça, o melhor do jornalismo literário você só ouve aqui na Rádio Mundial. Boa noite.